Bem-vindos ao MD Awards, o prêmio que todo ano a Academia do It Must Die concede a você, espectador e leitor, os nossos colocados e os campeões de cada categoria para os melhores na questão de animes e mangás e até mesmo HQs. Como vocês podem ver, esse ano nós temos muitos colocados. Realizamos uma enquete e você, nosso leitor e ouvinte, pode votar e escolher os seus próprios colocados. Mas não se engane, nós não levamos sua opinião tanto em consideração assim. Óbvio que citaremos os vencedores do público, mas o MD tem suas próprias escolhas. E fizemos decisões muito difíceis e importantes para o mundo dos animes e mangás. Por isso, hoje aqui, nossos co-apresentadores deste magnífico evento, Fábio Crive.
Bom dia, caros ouvintes.
Gustavo Cavalcante, o Gutinho.
Estou fazendo esse cast muito excitado. Primeiro vou gravar nu hoje à noite.
Eu me surpreendo de gala, na moral. Para com isso.
Temos Tomás. Foda-se.
Boa noite, galera. Peraí.
Melhor apresentação.
Peraí, faz direito o negócio.
É, essa mesmo.
Tá bom assim, agora fica.
Vai se fuder, mano. Caramba.
Temos Carlos Thiago.
Cara, eu não tô me sentindo numa apresentação de Oscar, eu tô me sentindo linha direta, tá ligado? Como é que você tá falando isso, cara? Eu tô muito igual o da Atena.
Vindo das alturas, ele, que de tão alto já foi escalado pelo próprio King Kong, Piano.
E aí?
Que monossilábico. E nós temos aqui ele, que é tão esférico quanto um planeta... Valente.
Ladies and gentlemen, it's time!
Ai, meu filho do filho da puta.
Todos estamos aqui para apresentar esse prêmio tão importante para o mundo dos animes e mangás. Um prêmio muito importante para nós, para você leitor, para você ouvinte. Foram decisões difíceis que demoraram anos e anos para serem decididas. Na verdade, não tem como demorar anos e anos, porque é só de 2014 mesmo. De qualquer forma. Mas devido ao sucesso de nossa votação, você também está participando dessa premiação. Obrigado. Acho que podemos iniciar a nossa premiação. O mundo dos animes e dos mangás, ele não é marcado por simples lançamentos que acontecem periodicamente. Nós temos temporadas. A cada temporada, momentos de tensão, amargura, sofrimento e felicidade acontecem. Muitas obras novas, momentos mágicos, obras terríveis. E tantas outras coisas que acontecem na nossa famosa, por exemplo, Season Review. Por isso, nós achamos uma categoria fundamental a melhor temporada do ano. Porque é na temporada onde as pérolas do mundo dos animes e da cultura japonesa aparecem. Ninguém menos que a nossa fênix purpurinada, Gutinho, para nos dizer os colocados e ganhadores desta categoria.
Muito obrigado, Lucas. É uma honra estar com todos vocês aqui esta noite. Vamos começar a nossa apresentação falando de tudo que eu tive que sofrer na merda desse ano, né? Primeiro de tudo, para não ter confusão, eu vou estar falando das temporadas tendo a expectativa do Japão, ou seja, porque nosso fall é o Spring deles é o nosso fall e por aí vai em diante. Os indicados, obviamente, pô, estamos falando de melhor temporada, só tem 4 estações no ano. Fall, Winter, Spring e Summer. Depois de muita avaliação, de considerar muitas coisas, nós decidimos que a Spring / Fall foi a melhor temporada de 2014. Vocês devem estar se perguntando, poxa, por que que a Spring / Fall então ganhou, Gutinho? Nos fale, eu falarei. Falarei pra vocês porque foi a única temporada esse ano que eu vi sem passar mal, galera.
sinceramente, achei que fosse morrer em janeiro até novembro. Eu não acreditava nas coisas que eu estava vendo. Eu só consegui chegar esse ano por causa das poucas coisas que me levaram até aqui. Foi Marroca, Bacaramon, Guinossage, tarará. Mas valeu a pena. 2014 me recompensou no final do ano. Com Akatsuki no Yona, apesar de ser meio underrated. A remasterização de Fate, graças a Deus. Agradeço todos os dias pelo zero e agora por isso. Porque 2006 foi um grande trauma na minha vida. Quem acompanha sabe.
Cara, o Lucas tá de Datena e o Gutinho de Pastor, velho.
Então, essa temporada aqui, Spring, ela trouxe muita coisa boa, como por exemplo, Shingeki no Bahamut, Shigatsu aqui no Uso, vários animes muito interessantes pra gente.
O anime, o curtinho, de 3 minutos, né? Dana...
Agora é Danagai. Mas o mais interessante de perceber também nessa season que a gente teve agora na Spring, é que não são animes parecidos, tá ligado? Não são só animes de porrada, não. São vários animes de teor diferente, tá ligado? Um de música, aí um outro mais de aventura, daí mais de Slice of Life, por aí e tal, que é muito maneiro isso, tá ligado?
Um anime lésbico que tava fazendo falta também o ano inteiro.
Caralho.
Não, tava não. Pô, cara, mas se bem, cara, que teve uma outra temporada, eu não lembro qual que era, mas é aquela que teve Zankyo no Terror, teve o Tokyo Ghoul, foi uma temporada boa também, mas essa do final do ano realmente foi melhor, não tenho o que dizer, realmente.
Eu acho que foi o nosso Summer, eu não sei que temporada era no Japão.
É a melhor temporada, mas lembrando que é a melhor temporada que tem mais animes assistíveis, né? Não, animes bons, assim.
E nesse quesito de melhor temporada, o público concordou em partes com a gente. A Spring acabou ficando próxima a Fall, e acredito que a Fall tenha sido escolhida exatamente pela confusão do nome. A Fall, com 25% dos nossos votos totais, foi a vencedora da melhor temporada.
Essa foi uma categoria, acho, bem disputada, e acho que vale dizer também que acho que a pessoa escolhe muito por um anime ou outro, sabe? Tipo, normalmente, cada temporada tem sempre um anime legal, um outro legal, e daí a pessoa, puta, gostei muito desse, vou escolher essa temporada, talvez, tá ligado? Mas eu gostei dessa categoria porque, tipo, nenhuma ganhou muito à frente, diferente de outras categorias que a gente vai comentar depois.
É MD Awards. O mundo dos animes e mangás é algo muito vasto e muito complexo. É difícil ter conhecimento de tudo que está acontecendo no Japão e mesmo ler determinadas obras. É por isso que o trabalho de uma editora é tão importante. Primeiramente, porque o MD, ao contrário do que muitos possam pensar, é totalmente contra a pirataria. Somos hipócritas ao dizer isso, porque nos fazemos uso da mesma, mas nós reconhecemos o quão importante é o trabalho de uma editora. E se não fosse por elas, muitos mangás maravilhosos nunca teriam chegado ao Brasil e nós nunca teríamos a oportunidade de ler, como por exemplo, Shonshu. Por isso que nós resolvemos colocar também nessa lista a categoria de editora do ano. Por isso, ninguém menos do que o que mais gasta dinheiro com isso, Piana.
Obrigado, Lucas. Os indicados nessa categoria vão ser as editoras que tem aqui no Brasil, basicamente, que são a Nova Sampa, a Panini, a JBC, a New Pop e a mais nova que entrou no ramo, a Astral Comics. Sem sombra de dúvidas, a grande ganhadora vai ser a Panini. Simples porque, mesmo se a pessoa pensar que a JBC teve vários lançamentos esse ano, em quantidade acho que foi maior do que a Panini, só que em termos de qualidade, deixou muito a desejar. E enquanto a Panini, basicamente, lançou Vinland Saga, lançou Berserk, lançou vários mangás muito bons, então ela ganhou.
Quando a gente foi fazer a editora do ano, ficou bem claro logo nisso que seria entre Panini e JBC, né? As outras, pô, New Pop, Nova Sampa e Astro Comics, piada, né? Nem tinha porque tá aqui. Mas enfim, Panini JBC teve uma grande discussão e, pra você ter uma ideia, a gente levou muito em consideração as coisas que estão sendo publicadas atualmente, durante esse ano inteiro, né? De 2014. A gente fez uma lista de tudo que foi lançado e a Panini ganhou de lavada, assim, obras que tem mais qualidade.
Sinceramente, eu acho que a JBC apostou em um caminho até interessante. Se não me engano, eles trouxeram o Koshi no Samidare, que é um mangá legal, mas em termos assim, de quantidade de obras de qualidade, acho que a Panini venceu, realmente. E também, sem contar que a Panini não é de hoje que ela lançou, mas sim, tipo, tem todo aquele trajeto, tem One Piece, Dragon Ball, que tá lançado já faz algum tempo, né, que são obras de muita qualidade.
A JBC normalmente ela gosta de apostar em obras menores, em obras muitas vezes até, tipo, bem desconhecidas e, tipo, dá certo às vezes. Eles trouxeram, por exemplo, Prophecy, que foi, acho, um bom mangá, Temai Homai. Agora, sei lá, trouxeram Dalbit, trouxeram, agora estão trouxendo Green Blood, e, tipo, são mangás bem, bem ruinzinhos, alguns muito ruins, na verdade.
A Panini também trabalha muito com a questão dos HQs, né? Ela tem a linha toda da DC, da Marvel, de outras HQs, principalmente da Vertigo também, a qual ela traz, e isso conta ponto, tá ligado? Porque a gente não tem outra. Infelizmente, a gente tem algumas outras editoras que vem entrando agora, o Oito Inverso, o pessoal da Graphic HM, da SM,
tem HQM, tem, tipo, várias editoras também brasileiras pequenininhas que são boas.
Que estão trazendo esses agora, mas, tipo, nada que se compare ainda a Panini, até pelo poder aquisitivo que ela tem. Então, nesse quesito, a gente tem que levar isso em consideração também.
Uma coisa legal de falar também é que, nessa discussão que a gente teve pra decidir qual foi a melhor, um ponto lá, a JBC são muito melhor do que a Panini, que foi a parte de interação e trabalho ao público, né? A questão de entregar os mangás direitinho e de ter todo um feedback pro público e tudo mais. Isso foi melhor, porém, os pontos positivos da JBC não conseguiram bater os pontos positivos da Panini.
Sim, essa questão de assinatura que o pessoal reclama, principalmente da Panini, JBC, esses problemas, mas funcionou, até a Henshin da JBC, que eles têm um evento e tal, no próprio Facebook, mas o que pesa mesmo, no final das contas, são os títulos que estão nas bancas aí pro pessoal.
E parece que o público também concordou com a gente quanto à editora do ano. A Panini não só ganhou, como ganhou bem. Com 44% dos votos atuais, ela se mostra na frente da JBC, que vem logo em seguida com 27%, né? Chegou a ser uma disputa acirrada por um tempo, mas parece que os nossos leitores também estão preferindo a Panini.
Somente justifica o nosso ponto, né? Que o público mesmo concorda que o que importa são os títulos.
MD Awards. E já que comentamos das editoras e do trabalho tão importante que eles fazem para o mercado nacional de quadrinhos, seria nada mais do que justo indicar qual foi a melhor publicação inédita desse ano aqui no Brasil. Obras que vão marcar a história do público brasileiro e que farão de muitos jovens fãs de obras excelentes e que formarão sua vida como fãs de quadrinhos e mangás. Por isso, Valente, é contigo, cara.
Os indicados que foram Só Você Pode Ouvir, Espíritos, by Allan Kardec, Hoshi no Samidaria, Hideout, Tom Sawyer e Vinland Saga. E a vitória, obviamente, foi de Vinland Saga.
Eu realmente tô curioso pra saber a opinião dos nossos leitores de Tom Sawyer, porque eu vi muita gente se dividindo nesse quesito, um dizendo que é fantástico, outro dizendo que são boring. Eu, infelizmente, tô na parte que são boring, que demora muito pra enganjar a obra. É muita fala inútil, é muita conversinha que podia ser trocada, sabe? Eu até me assustei quando falaram que ia entrar como um dos colocados. Eu queria saber, tipo, vocês aí que leram Tom Sawyer, o que vocês acharam de tão grandioso pra ser como colocado?
Sinceramente, eu também não achei que foi uma grande coisa, assim. Foi uma boa história, eu não cheguei a ler o livro, mas aparentemente ele segue a mesma ideia do livro. Isso é uma coisa legal de fazer uma adaptação, né? Ele poderia cortar um pouco algumas coisas, assim, que acaba perdendo um pouco tempo. Mas eu achei que, sabe, foi tão boring quanto você achou, Gutinho.
Foi, além de ser meio chato, é porque eu tinha um pouco de expectativa com o Tom Sawyer. Porque eu sou fã do livro, sabe, Tom Sawyer, do personagem Tom Sawyer. Então, eu tava esperando alguma coisa que fizesse mais jus ao original e não aconteceu.
Ah, você já leu.
Eu só acho meio chato porque Vinland Saga já ganhou ano passado, né, cara?
Mas ele não ganhou nesse tipo
nesse
de...
quesito, né?
De quesito.
No final é a mesma coisa, tá ligado? Pelo menos eu acho.
Vale lembrar, essa melhor publicação inédita que começou a ser lançado esse ano. Vinland Saga foi lançado em janeiro, então, tipo, alguns pessoas falam, ano passado tal, não, foi esse ano mesmo. E não teve muita dúvida, não, do pessoal aqui. Quando a gente fez a lista, Vinland Saga ganhou disparado nas nossas votações. Mas acho que vai, já que o Gutinho falou um pouco da ordem, seria Vinland Saga em primeiro. O pessoal se dividiu entre Hoshi no Samidari e Hideout em segundo. Depois, no terceiro escalão, seria Só Você Pode Ouvir Espíritos. E Tom Sawyer. obras muito boas. Até surpresa, assim, principalmente dos 5 colocados mesmo. Vinland Saga, um seinen que não é tão famoso assim, tão hypado. Tom Sawyer, one shot, que muita gente não ouviu falar. Tipo, que o pessoal fica me zoando de obra bizarra do Tomás. Já tinha procurado, já sabia um pouco. Hideout, obra de terror que não é muito famosa aqui no Brasil, o pessoal não gosta muito. Hoshino Semidari é um shounen que brinca com o próprio estilo, ou seja, não é muito comum. E só você pode ouvir é um drama, um one-shot de um volume que a JBC trouxe. Então, são títulos um pouco diferentes do que o pessoal está acostumado, mas que são muito bons.
Tínhamos também a sequência de Só Você Pode Ouvir Espíritos, ou Só Você Pode Ouvir Gente Morta.
Esse é... Meu Deus do céu.
Piada nível Crive, né, velho?
E antes de qualquer coisa, só queria constar que Vinland Saga, na votação do público, não só ganhou, como estuprou seus adversários com cerca de 62%.
Técnica, né? Sim.
Vamos falar do melhor mangá publicado no Brasil. Seria uma injustiça não citar as HQs. Elas que estão há muito mais tempo no mercado e em muito maior quantidade, mas nem por isso tem menos valor quando estreiam aqui em terras tupiniquins. Do alto da montanha, Piana.
E os indicados para a categoria de melhor publicação nacional em quesito HQ são Kumbi, Bidu, A Pior Banda do Mundo, Quad e Valente. E o grande vencedor... Não, Valente, não é você não, fica quieto. E o grande vencedor foi Bidu, que, na minha opinião, as gráficas MSP que estão saindo agora no Brasil estão simplesmente incríveis. Bidu, eu fico em dúvida se ela tá sendo a melhor da coleção ou se Turma da Mônica tá na frente, mas as duas são muito boas. Ainda mais agora que saiu mais uma também, Astronauta Singularidades. Mas eu acho que também não desmerece as outras publicações que saíram. Eu não cheguei a ler todas ainda, mas tá na lista pra ler. Elas são muito boas. Alguém leu alguma coisa aí?
Eu sou obrigado a comentar porque eu li todas. Eu sou o apresentador. Porque eu fico surpreso, inclusive, com... Não muito surpreso, na verdade. Na verdade, eu entendo. Eu só fico surpreso de não terem votado em outros. De que nosso público, disparadamente, votou em Bidu. Não que isso seja injusto, claro que não é. Só queria comentar que eu acho um pouco triste de não terem Kumbê, por exemplo, ter só 4% dos votos. Assim como Quad, que... E, surpreendentemente, achei que seria muito mais sucesso, já que é uma obra que surgiu de um crowdfunding, que teve o apoio da galera pra poder ser criada, ser feita, né? E que tem todo esse movimento em cima. Mas eu acho que é interessante ver que cada vez mais o quadrinho nacional se desenvolve não só em questão de desenho, mas em questão de criação, em questão de enredo. O Kumbê é uma obra brilhante, assim, que fala de cultura brasileira, que é criado por um cara que é mestre e doutor em artes e tudo mais. Isso é muito interessante. E o Bidu é fazer o quê, né? Faz a gente chorar, né?
Não, mas eu acho que isso aí entra muito no fato de Bidu ser uma gráfica MSP, que ser o personagem do Maurício de Souza, que todo mundo conhece, que tem uma divulgação bem maior. Enquanto que as outras Kumbi saia pra uma editora pequena. Valente saiu pela Panini até, eu acho que ele ganharia até aqui bastante volta, provavelmente, talvez. Quad, que o Lucas falou, tipo, foi feito pelo Catarse, né? É independente. E A Pior Banda do Mundo, que saiu pela Devir, que é Devir que, bom, só sabe quando ela publica as coisas dela, fazer o quê, né? Mas acho que é por isso que Bidu ganhou, pelo fato dele ser mais conhecido.
Tem um apelo emocional muito grande, né, cara? Não dá pra dizer que não.
Sim. Ah, cara, a gente não pode supor que a galera nem leu, mas só por lembrar do Bidu, da Tumor...
Já votou.
Tumor da Mônica e tal, só o nome, já votou, tá ligado?
Então...
É MD Awards. É claro que nem tudo são flores nessa vida, né? Apesar de termos editoras que, por mais que sofram, tentam, às vezes, fazer um trabalho decente, tentam buscar algo melhor e trazem obras ótimas, obras brilhantes, algumas talvez não excepcionais, mas que estão ali, são aceitáveis, são regulares, né? É um bom momento de diversão. Mas não tem como existir algo genial, nem algo brilhante, se não vier uma bosta junto. É, assim como o ruído de fundo da casa das pessoas. E acho que falando de ruído, quem melhor do que falar disso do que o Tomás?
Muito obrigado pela apresentação, Lucas. Bem, em relação à pior publicação de mangá, posso dizer que é até uma piada aqui interna que a gente tem do MD, que a gente adora zoar as obras ruins pra caralho que são lançadas aqui no Brasil. Os indicados são o incrível Sword Art Online, pela Panini, arte fantástica de Green Blood, com aquele roteiro péssimo, trazido pela JBC, Peitos e Peitos e Peitos, com Corpse Party, trazido pela New Pop, Soul Eater, só que não, também pela JBC, e Queen's Blade, peitudas, peitudas, peitudas que lutam quase sem roupa, trazido pela Nova Sampa. Estou abrindo aqui um envelope, deixe-me ver. E o vencedor de pior publicação de mangás no Brasil é Queen's Blade.
Roubado, roubado, isso foi roubado. Roubado, cara. Sword Art Online é muito pior, velho, na moral.
É, cara, tipo, pelo menos é, Queen's Blade, ele não se propõe a fazer porra nenhuma. Tipo, é só mulher se batendo, cara, e ficando pelada.
Sim, mas esse é o meu problema, tá ligado? Tipo, eu acho que... Por que eu acho que Queen's Blade foi o pior até agora? Porque, tipo assim, se tu for olhar os outros, assim, eu ainda penso que os caras têm algum motivo pra trazer. Tipo, Sword Art Online tem um hype em cima do anime, tá ligado? Ou os outros qualquer aí, deve ter algum hype sobre alguma coisa, tá ligado? Não sei. Queen's Blade não tem nada. Então eu paguei a gastar dinheiro nessa merda, claro, trazer pro Brasil.
Tem, cara. Claro que tem. Tem hormônios, cara.
Tem peitos gigantes, eu concordo.
É, é, mano. Tipo, mas eu adoro peitos gigantes, então...
Pô, mas, cara, pelo menos eu não tô avaliando exclusivamente aqui o fator comercial de marketing do coisa. Tipo, deu o timing do Sword Art Online 2, vamos lançar. Eu tô falando a qualidade do negócio. Porque, cara, o mangá de Sword Art Online não é ruim, cara. Ele é horrível, mano. É outro nível de mangá,
cara. Eu sei, cara, mas com os Blades também é, cara. Eu peguei pra folhear então, aquela porra, não dá pra ler.
Só pra conseguir. A diferenciação dos dois é o seguinte. Sword Art Online, ele é horrível, ele é sofrível. Queen's Blade, ele é horrível, ele é sofrível. Mas Queen's Blade, ele é apelativo, entendeu? Daí nisso, acabou pendendo pra Queen's Blade.
É, o apelativo ganhou.
Ah, cara, eu garanto que Kirito deixa a mulher muito mais molhadinha do que essas minas aí. Deixa o...
É, tipo, o Kirito com aqueles olhinhos tão grandes que parece mais uma menina, né?
Mano, eu odeio... Nossa, mano, eu conheço muita mina aqui. Ai, o Kirito, não sei o que. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu.
Mas, Crive, não fique triste. Nosso público está com você. É, apesar de ser uma disputa acirrada na nossa votação, por enquanto, Sword Art Online ganha com 35%.
Aí...
É justo, que... cara. Não é esses idiotas desse site aí que fica falando bagulho.
Na verdade, eu tô surpreso.
Aliás, mesmo. Vai ter várias revoltas minhas durante esse cast aí, porque, pelo amor de Deus, os caras não sabem escolher.
Não, eu acho que vocês não sabem escolher também. Pra mim tinha que ser...
Começou
não, é. Pra mim tinha que ser só o Internaut o ganhador dessa porra.
Não, o Internaut não é tão horrível.
Não. Mas pra ver, olha só, Queen's Blade, eu entendo toda a versão, não sei o quê, mas punheta vende, cara. Você tem que botar isso na cabeça logo de uma vez. Sou o Internaut, tá...
Sou o Internaut é um spin-off de um mangá que vende bastante, cara. Sou o Inter.
Sim, vende, só que, tipo, é um ômega da vida, sabe? Tá desprestigiando a obra que a gente conhece, que a gente gosta tanto. Eu acho que isso é bem pior do que vender peito.
Tô com você, então, Gutinho. Vamos mudar de opinião e vamos barrar esse sotar aí que escolheram o Queen's Blade.
Aí tá putinho do Gutinho também.
A gente acabou de falar de coisa ruim. Vamos aliviar um pouco a barra e vamos falar um pouco desse universo tão mágico, tão fantástico e brilhante que é o mundo das HQs. Claro que HQ e mangá é tudo a mesma coisa, hein? Teoria. Quadrinho é quadrinho, mas a culpa não é nossa se o Ocidente é muito melhor que o Japão. Claro que o fato de o seu apresentador ser completamente parcial não tem nada a ver com o fato de ele estar exaltando a qualidade das HQs em cima dos mangás. Não só pelo fato de todas as listadas nessa próxima categoria ser melhor que qualquer outro mangá. Não por isso, mas acho que o Piana deveria falar os indicados só para as pessoas terem noção da magnitude que são as HQs perante ao lixo que é o mangá.
Vamos para os indicados de melhor publicação de HQ. Planetary, Saga, a Saga de Demolidor pelo Mark Waid, Monstro do Pântano e a coleção histórica Marvel, que está saindo vários títulos dela. E o grande vencedor, sem sombra de dúvidas também, e afinal ele ganhou vários prêmios aí fora, é Saga. Pra mim, Saga tá sendo uma leitura, tipo, muito legal, porque, sei lá, basicamente ele mistura uma porrada de coisa E mistura muito bem, porque você tem, sei lá, alienígenas, você tem, tipo, guerras, mundos, é uma família, tipo, tentando sobreviver no meio de tudo isso. Personagens muito bons, personagens, tipo, bem trabalhados, a narrativa que ele faz, que é a partir da criança também, eu gosto pra caralho disso.
Saga é uma HQ que, desde o começo, quando eu vi, e a primeira experiência que eu vi, Saga foi ao ver os indicados do Prêmio Eisner, de 2013, e Saga tava lá, como um dos indicados, e eu falei, meu, vou dar uma olhada. Saga parece tão genérico esse nome, e eu acho que é o fato desse nome ser tão genérico que ele me parece tão brilhante em seguida. Saga resgata pra mim um espírito dessas grandes sagas de sci-fi e universo, sabe? Que existiam há tanto tempo nas HQs, né? E até mesmo nas sagas Marvel, sagas intergalácticas, que eram tão interessantes, sabe? Aquelas criaturas que era a criatura que tem uma cabeça, tipo uma cabeça de fax, sabe? Porque as pessoas, não sei se tinham falta de criatividade na época, mas ela resgata um pouco dessa ideia nostálgica de criação de um universo, né? Existe essa questão narrativa que eu também concordo com o Piano, eu acho muito interessante, né? Eu acho que o universo, essa questão, a saga é a parada da HQ, e ela é uma HQ muito importante, uma HQ premiada, uma HQ renomada, e que eu achei que não chegaria tão cedo no Brasil. Acho que esse é um dos motivos de eu ter insistido tanto para que Saga ganhasse. Planetary, que foi um dos indicados, é uma HQ que já existe há muito tempo. Eu já tinha lido há muito tempo Planetary das edições antigas, sabe? Demolidor é uma série semanal, né? Quinzenal, na verdade.
Na verdade, Demolidor tá saindo cada uns 2-3 meses.
Não, aqui. Então, encadernado aqui, que é o encadernado maior de 140 páginas.
É.
Lá nos Estados Unidos, quinzenal. E o Monstro do Pântano é uma história já antiga, já. E os clássicos da Marvel são clássicos. Agora, Saga é diferente, é algo inesperado, é algo que eu não imaginava vindo pra cá, e eu acho que é muito importante que venha, porque não é uma saga que ela se mantém, que é uma coisa famosa, que é uma casa que se propõe a continuar eternamente, mas que tá aí pra ser vendida. O preço pode ser um pouco caro, mas eu acho que ela é muito importante agora pro mercado de HQs, e ela traz um frescor, né? Ela traz um gosto diferente agora para as HQs brasileiras.
Porra, Lucas, um pouco caro, tu brincou, né?
É assim...
Só 55 mil, mas uma
tá
piroca
caro,
no
tá
teu...
caro.
Isso, o volume 1, tá, galera? 55 balas, o volume 1.
Agora, se nós formos ver pelo lado do nosso público, a gente vai ver que uma grande maioria prefere os clássicos, talvez por não conhecer obras como Planetary, Saga, e pelo nosso público mesmo, em comentários recentes, essa gravação, ter dito que não conhece muito do universo, não sabe falar de super-heróis, então, se ser um pouco afastado do Demolidor, por exemplo, não conhecer Planetary, não conhecer Saga, não saber o que se propõe a obra, acabaram voltando em sua maioria, até o momento, né, em Monstro do Pântano, que tem 27% dos votos, e Clássicos da Marvel, com 18%. Mesmo assim, não é uma diferença muito grande. Essa diferença já chegou a mudar. A Saga chegou a estar em primeiro por um determinado momento. É interessante ver que as pessoas optaram pelo clássico, que é óbvio que o nome do Alan Moore no Monstro do Pântano fez uma baita diferença.
MD Awards.
O MD, por muito tempo, e talvez ainda hoje, seja conhecido pela crítica técnica dos mangás e dos animes. Nós sempre tivemos aquela vontade de ir um pouco além, de falar um pouco mais, de criticar mais especificamente. E são em termos técnicos que nós do MD, pelo menos na nossa visão, nos diferenciamos, que seja um pouco dos outros. Por isso, categorias técnicas seriam indispensáveis nesse prêmio, né? Gerado pela Academia Etima Sudai. E um dos prêmios mais importantes, digo eu, desta noite maravilhosa. O prêmio de melhor animação que o primogênito de Katra nos honra a falar.
E começando a premiação da melhor animação, dizendo que esse ano tivemos ótimas animações, umas muito esperadas por anos pela gente, e outras que nos surpreenderam bastante. Os indicados são Shingeki no Bahamut, Fate Stay Night, Hunter vs Hunter, Zankyo no Terro, Shigatsu wa Kami no Uso. E o vencedor, galera, não tem discussão, não tem outra coisa pra falar. É a melhor animação que a gente vê em anos, Fate Stay Night. o novo desse ano, que nós estávamos esperando desde o término do Fate Zero, e realmente tem uma animação fantástica, não tenho o que falar. Esse é o vencedor do MD Awards.
Ou seja, estamos esperando isso há o quê? 8 anos? Quase nada, né, Carlos?
Porra, só um pouquinho, né, velho? Depois que tudo explode no final de Fate, né? A gente só espera só voltar um pouquinho pra ver se a gente conserta aquele antigo Fate Stay Night, que era chato pra pênis. Acaba que volta o Fate Stay Night com uma nova roupagem, com a visão da Rin, com uma animação tipo... Cara, não tem o que falar animação. Animação é nível de filme. Então, aquele nível ali que a gente não vê quase nenhuma outra animação de anime, de animação americana, europeia, o que for. Então, cara, tipo, não tem como a gente não dar esse prêmio pra Fate Stay Night.
Cara, eu acho que esse aqui vale muito falar qual foi a resposta do público, sabe?
Sim.
Nossa. Sim.
A galera é doente. 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 Não é possível. Não é possível, como diria a Crive, que vocês me votam nessa porra. O que é Hunter x Hunter?
Tem uma boa animação, mas, cara, dentro desses, o que tinha de lista, ele, pra mim, é o pior, cara, dos que tinha pra escolher ali.
Cara, é verdade. Eu concordo com o Crive e, sinceramente, cara, esse é uma... Foi uma coisa que a gente ficou olhando enquanto a gente tava monitorando as respostas, que a gente ficou batendo muito olho nisso. Porque a gente já esperava que Hunter podia ganhar em outras partes que ele é candidato, ou podia perder, sei lá, podia ficar próximo, então ganhar disparado, sei lá. Mas nesse de melhor animação, a gente não esperava que Hunter ganhasse, e com a larga vantagem que ele tá ganhando hoje. Porque hoje ele tá com 44%, cara. É praticamente aqueles que a gente falou que não tem mais chance de voltar. E aí a gente fica assustado com isso. Porque mesmo o Fate tendo uma animação tão fantástica, ele tá com 30% ainda, cara.
Então... Não, porque como o Lucas falou no início, é algo técnico. É indiscutível, são pontos a serem analisados. A animação de Fate tá bela. Animação normal, vai, personagens andando... É, até de conversa, movimento da boca, tá tudo muito bem feito. Sem contar a parte da luta que tá... Nossa, tá sensacional. Quando tem cena de luta em Fate Stay Night, você para, você fica preso na cadeira que você não acredita que você tá vendo. Entendeu?
Cara, é muito difícil que um anime como Hunter x Hunter, que seguiu desde 2011 até 2014, que é aquela produção toda... Porque quando você faz um anime tipo Fate, que, se não me engano, vai ter 25 episódios, não vai?
Tipo isso.
Exatamente, volta disso.
Vai ter 25 episódios, você tem um tempo pra montar aquilo. Você tá muito tempo fazendo aquela obra. Então você tem um esmero técnico muito maior, você tem uma calma muito maior pra fazer. Tudo bem, você tem que fazer rápido, sim, mas não é igual Hunter x Hunter que você tem que ter toda semana. Hunter x Hunter teve mais de 100 episódios, se não me engano, quase 150. Então, assim, a Madhouse é um bom estúdio? É, mas esse ano não foi o ano dela, sinceramente. Ela acertou com Hunter x Hunter, mas ela falhou muito com Parasite. Não dá pra comparar com as outras, sinceramente. Shingeki no Bahamut tem um estúdio novo, estúdio Mapa, que também fez Ankyo no Terror, que é fantástico, estúdio novo. Shigatsu também tá com uma animação muito boa, que reflete nas cenas musicais. Agora, Hunter x Hunter, tem cenas de lutas muito legais? Sim, cara, mas tem muitas cenas paradas também. Então, é uma boa animação? É. Mas, dentre essas, é a que eu colocaria como a pior dentro das escolhidas, sinceramente.
E tem toda a questão da adaptação do traço do Togashi, que é muito limitado, porque o Togashi é um péssimo desenhista, e tem toda essa questão de que tem personagens, assim, que eles têm que deformar pra fazer com que eles se encaixem, sabe? Pra fazer com que eles funcionem na cena, os cara ficam meio bizarros, sabe? Aí eles não querem descaracterizar, em Hunter x Hunter, pelo menos, eles tentam não descaracterizar a obra. Mas aí eles não descaracterizam meu, dá uma cagada. Se você for comparar o Fate Zero de 2012, né? Ele já era melhor que Hunter x Hunter. Nessa época ele já era melhor que Hunter x Hunter. A animação de Fate Zero já é melhor que a de Hunter x Hunter. E é de Limited Works, não tem nem comparação, cara. É tipo...
Compara só com Bahamut, cara. Pensa na dificuldade de você fazer o character design do personagem principal, que é o Fávaro, com a dificuldade de você fazer o character design do Gon, cara.
Nossa.
Porra, é muito diferente, sem contar que a cena, a mobilidade dos personagens de Shingeki do Bahamut, que nem ganhou porque Fate é melhor, realmente, a animação, é muito superior na Hunter x Hunter.
Cara, eu vou ser sincero, não, até porque... A gente não colocou esse ano, tá ligado? A gente podia botar melhor, como que é mesmo, estúdio, esse ano... Rolou no passado, a gente vai ensinando o motor. Mas o trabalho que o Estúdio Mapa vem fazendo, e isso se demonstra, quando cheguei aqui no Bahamut com o Zankyo no Terra, é fantástico, cara. As duas animações são boas pra peixe.
E Sakamichi também, Sakamichi no Apolão foi foda.
Então, e as duas animações são muito foda. A animação de Zankyo no Terra tem uma coloração, ele tem uma mudança de paisagem com coloração que é absurda, cara.
É uma fotografia absurda, cara.
Sim, cara. E aí você tem isso, cara, e a galera tá me disparando Hunter x Hunter, complica, tá ligado? Porque Hunter x Hunter os ângulos são chupados no mangá, tá ligado? mal ou bem, o Togashi sabe fazer ângulo. A única coisa que ele sabe fazer, mas é que ele sabe fazer ângulo.
É a única coisa que ele sabe fazer.
É, mas é a única coisa que você pode tirar do mangá de arte de Hunter x Hunter é a porra da direção do Togashi,
vamos
mano.
Ser bem sincero, o público não votou pensando em animação. Eles votaram com aquele negócio de, quem eu gosto mais. Foi sabe? É a mesma coisa que você fazer aquela votação no programa do Gugu, do Faustão, tipo, qual é o ator do século, sabe, pra você. A maioria das pessoas vão votar em
Tony Ramos.
Gente de hoje em dia, que eles gostam. Tony Ramos. não vão votar quem realmente é bom, quem realmente devia ser reconhecido.
Acho que todo mundo aqui pensou em Tony Ramos.
Um anime, ele é tão agradável de se ver e tão belo de se assistir, não unicamente pelas imagens que a gente vê, não unicamente pela quantidade de frame rates presentes na tela, ou pela qualidade dos desenhos, pela paleta de cores, mas pelo ritmo. E o ritmo do anime, ele é muito mais baseado na sua trilha sonora. A música vai embalar os personagens, as batalhas, as perseguições, os momentos de romance, aquelas músicas emocionantes que vão nos fazer chorar, aquelas músicas pulsantes que vão nos fazer gritar. E é por isso que eu chamo esse garoto que tem tanta música em sua vida. Vai lá, Crive.
Muito obrigado, meu caro apresentador Lucas, porque agora nós vamos apresentar a melhor música do MD Awards. Nessa categoria, nós temos como indicados Shiratai, de Izumi Makura, no anime Space Dandy. Tonari no Sekikan com a música Roboto Kazoku.
Roboto, Roboto, Roboto Kazoku. Itsumo issho no nakayoshi oyako.
Christmas do anime Ping Pong.
Hairu dake.
Estudo de Chopin, ópera 25, na 11ª, do anime Shigatsu wa Kimi no Uso. E também temos a dança de Shingeki no Bahamut. E o grande vencedor, Rufem os Tambores, é Shiratai de Izumi Makura no anime Space Dandy. Space Dandy, dá pra falar que ele é um anime com altos e baixos, né? E esse episódio, pelo menos o que toca essa música, episódio número 5, ele foi um dos que marcou bastante o anime, principalmente o Tomás, né? O Tomás até fez um comentando, um extinto comentando de Space Dandy que teve.
É o seguinte, Crave, eu ia dropar Space Dandy e por alguma força do destino eu assisti esse episódio número 5, que me fez assistir até o final dessa merda.
É, mas esse episódio, ele tem algumas cenas de road movie, né?
principalmente porque Space Dandy ele trabalha muito com isso, né? Cada episódio tem um estilo diferente, diretor diferente. E esse episódio, a principal cena do episódio, a que marca assim, o desenvolvimento do episódio, é uma cena baseada praticamente num clipe musical que toca essa música. E é uma cena muito bonita e tal, tem um desenvolvimento muito legal, praticamente sem nenhuma palavra, mas com a música. E acho que é importante pra compor esse episódio, que foi, na minha opinião, o melhor de Space Dandy, do que eu já assisti, eu não assisti todos. Mas dá pra falar também que Ping Pong foi excelente o episódio de Natal. O Tonario Sekikan podia muito bem ter ganhado, porque é a música do Robô Kaizoku, da família Robô, traz um episódio extremamente engraçado.
Eu tava até comentando com o Krav, quando a gente tava selecionando assim, as melhores músicas, porque você tem um componente assim, da música que você tem que analisar, mas é muito difícil você desassociar a música também do sentimento que você sentiu ouvindo ela no contexto do anime. Então, de todos os colocados, Space Dandy ele ganhou pelo quesito música em si também, mas também tudo que abrangeu no próprio episódio. Como o Krav falou, o episódio número 5, acho que pra mim foi o melhor de Space Dandy. E essa cena marcou muito, muito o próprio episódio, a passagem dos personagens, o que estava acontecendo com eles. Então ele conseguiu marcar como música e também como momento, como contextualização do que estava acontecendo.
Cara, nesse quesito que o Tomás debateu, a gente bateu muita cabeça pra escolher uma, porque a música de Ping Pong no contexto do anime, por exemplo, ela é foda pra caralho, tá ligado? Mas como música mesmo, ela não é tão boa quanto Space Dandy, tá ligado? E eu só vou falar uma coisa, que essa premiação aqui teve um lobby, cara. Você não tem noção. Foi um lobby, assim, de um tal de Crive, e depois de um Lemos que deve estar gozando essa hora, tá ligado, com o Space Dandy, e foi brabo, velho. Space Dandy tinha que ter alguma coisa.
Foda essa galerinha aí, fanboy da porra, né?
Não?
Mas eu acho que o mais surpreendente é que, no final das contas, a melhor música, pelo menos pro público, quem tá na frente é o anime de música.
porque é muito mais fácil escolher assim, né?
Tem anime de música, vamos colocar a música.
Bota a back e saca a na polo aí também, que fica difícil, né, mano?
Não, o Space Dandy ficou na frente por bastante tempo, cara. Chegado com ganhou na virada de um dia, cara.
Não, mas por um tempo o Ping Pong tava mais...
Sim, que Ping Pong também tava na frente. O único que não chegou a estar muito na frente foi o Tenário de Sekikan.
Sacanagem, velho.
Até porque ninguém viu, né? Porque o anime é muito bom. Todo mundo devia ver.
MD Awards. Antes de começar a ver um anime, todo mundo tem que dar um primeiro passo, né? Que seja ir no servidor de torrent, fazer um download, né? Abrir o AniTube, ligar seu Crunchyroll.
Vai lemos.
Pra ver um anime. Mas a realidade é que esse não é o primeiro passo. O primeiro passo está na abertura de um anime. É aí que você vai se decidir se você quer ou não continuar assistindo. Uma boa abertura, um bom abre-alas, define uma apresentação. É como a construção de uma escola de samba, né? O abre-alas define aquela apresentação. Se ela for mais ou menos, você não vai estar empolgado pra ver aquele anime, né? Você não vai estar emocionado com aquilo. Agora, se ela for fenomenal, aí, meu amigo, aí a história muda. Porque aí o seu sentimento para com a obra é diferente. Você já entra no hype. E é por isso que nós temos aqui o cara que entra no hype. Sujo de Big Mac, Valente.
Os indicados são Ping Pong, a música Tada Hitori, de Bakudan Johnny. Shingeki no Bahamut, a música Existence, da banda S.I.M. Noragami, com a música Goya no Mashewazi. Música Space Dandy, com a música Viva Namida, de Yasuyuki Okamura. No Sekikun, com a música Meio Waku Spectacle, de Gana Hanazawa. Vencedor, é claro, Shingeki no Bahamut, com, sem dúvida, uma das melhores aberturas de anime que eu e acredito que a maioria do grupo já viu.
Roubado também, roubado.
Space Dandy, né?
Space Dandy. Não, não foi Space Dandy. Esse era pra ser ping-pong, os caras roubaram. Que bom, fizeram um puta lobby.
Deixa eu te mutar aqui na mesa de som, rapidão.
Voto, porra.
Não, mas vamos lá. O interessante dessa categoria, é, apesar de Shingeki ter ganhado, é que todas as cinco são muito boas. Muito boas mesmo. Você vai falar, pô, tu na área não sei que conta, então. Pô, então nossa, com tem uma abertura, a ideia é muito boa, com uma música também bem agitada, bem legal. Então, apesar de terem cinco aberturas muito boas, tirando o Crive, foi unanimidade.
Cara, não vem com esse papo, não, Tomás. Na moral, no começo do ano, quando teve ping-pong, você começou, nossa, mano, melhor abertura que eu já vi na minha vida.
Aí
mano,
ele viu o Bahamut e viu que é bom.
Nossa, mano, e Pong é genial. Porra, eu concordei com você, puta que pariu, o melhor anime do ano. Já todo mundo já combinando, já não sei o que. Daí, no final, aparece a season review maldita. E daí você vem e chega pra mim no Skype, pô, preciso ter uma conversa com você, cara. Tô achando abertura de muito melhor, cara. Na moral, desculpa, cara, mas eu tô achando melhor. Cara, você não imagina a tristeza que bateu aqui, cara, quando você falou isso, cara. E daí ainda você foi condizente com esses caras, fizeram esse puta lobby pra chegar aqui no Bahamut ganhar. E meus parabéns, velho. Não ganhou a melhor dessa vez, seu filho.
Vai tomar no seu cu, Crive. Por favor. Ô, Crive, faz um favor. Você procura a esquina mais próxima, vai nela e dá meia hora de bunda lá. Depois você volta pra falar seu cara colocado, por favor. Isso,
onde que o Crive mora vai ser meia hora de bunda com uma cabra, velho.
Só vou dizer uma coisa. A abertura de Bahamut é foda. Primeiro, a direção, que é incrível quando você tem o Tak Naiste e aí vira as flechas, né? Aquele slow motion clássico, a apresentação dos personagens, né? Toda aquela construção de cenas e tal, os cartazes de procurado, né? É, a banda é excelente. O Valente falou S.I.M., mas é só a sigla, né? Pra Silence is Mine, que é o nome da banda mesmo. E que é uma banda excelente, inclusive, uma ótima banda japonesa que mistura punk, new punk com reggae, metalcore. É uma mó mistureba, mas é uma banda mó legal. É, e não só ela tem uma ótima música, que é extremamente bem sincronizada com a cena que tá acontecendo ali, mas que também mostra tudo que você precisa saber do anime. Você tem a apresentação dos personagens, você tem uma ideia mais ou menos da putaria louca que tá rolando, tá ligado? E, cara, até a galera votou, a galera tá aí a favor do Bahamut aí com 36%, cara.
Não, então, isso não impede vocês de fizerem fake pra votar em Bahamut, cara.
Mas, falando sério agora, uma coisa interessante que a gente comentou bastante aqui, quando a gente tava decidindo, é que, acho que foi o Valente que comentou, essa abertura lembra muito o AMV, lembra muito, muito a edição, corte de cena, os personagens aparecendo, como o Lucas falou, slow motion. tudo muito bem feito, isso é um pouco do tradicional, aquele genericão que são os personagens andando num cenáriozinho marromeno e tal. Chega no Mahamute, veio com uma música muito boa, com uma animação incrível, uma direção foda na abertura, e veio pra tomar o lugar de Ping Pong, como o Craig falou, foi o segundo lugar nesse ano.
É engraçado que o Ping Pong pra galera não é o segundo, tá ligado? Tá lá na puta que me pariu. Cara, mas...
É porque ninguém viu o Ping Pong, cara.
Eu também acho, eu concordo contigo, tanto que o que o Lucas falou no início, eu achei uma parada maneira, que é uma parada que a abertura do anime tem que ser lembrada e tal. Isso é tão verdade que tem aberturas brasileiras que a gente lembra até hoje. Não só brasileiras, mas também japonesas, cara. Que a gente olha o anime, de vez em quando o anime é uma merda, mas a gente olha, caramba, essa abertura é foda, tá ligado?
Cavaleiros.
Por aí. Agora, o que eu realmente não entendo é por que tem gente já reclamando, sim, já tem gente reclamando de por que a abertura de Parasite não foi selecionada como candidato.
Não, talvez porque ela seja igual a qualquer outra abertura que a Madhouse já tenha feito, né?
Bom, deixa eu tentar explicar uma coisinha pra vocês, caros leitores nossos. Eu até entendo que a seleção de cenas da abertura esteja muito boa, mas... Vocês já pararam pra ver a letra da porcaria da música? Tem nada a ver com porra nenhuma, galera. Uma hora tá falando de uma mina que o cara quer casar, outra que os caras não querem mal pra nós. Tipo, não tem nexo nenhuma letra. Não, sem falar que os caras cantam mal pra caralho.
E a mesma banda que faz as endings em openings de Hunter x Hunter, cara. Nem isso, nem é novo Eta, né?
É, vem da casada essa porra aí, tudo roubado.
É MD Awards. Se começar algo e ter uma primeira impressão é tão importante, concluir algo talvez seja uma tarefa tão difícil quanto, se não mais. É difícil fazer o final de uma obra. Temos muitos finais ruins para provar isso. Talvez alguns apareçam ainda nessa premiação. E essa dificuldade de fechar algo, de concluir, é que torna a tarefa de uma ending, de um encerramento de um anime tão complexo, tão difícil. Como criar uma ending que mantenha o clima, mesmo sendo a mesma durante, por exemplo, 12 episódios? Como encerrar cada episódio que é tão peculiar e tão diferente entre si, da mesma forma, sem criar um anticlima, sem chocar o leitor, sem atrapalhar a sua experiência? Como encerrar esse momento, que dependendo da obra, pode ser tão bom, sem ter aquele pontinho final, né, que seja de uma vontade indesejada, né, ou uma inquietação? É por isso que ele, que tem muita dificuldade pra terminar as palavras e gagueja pra caramba pra fazer isso, que vai dizer o colocado, Tomás.
Muito obrigado, Lucas. Bem, enfim, pessoal, melhor assim realmente.
Caralho, como você... Desculpa, mas como você é engraçado, hein, cara?
Melhor encerramento. E os indicados são Tonaru no Sekikon com a música Sad and Free, de Akira Jimbo. Space Dandy com a música X, Higen e Yokosu de Itsuko Yakushimaru. Ping Pong, música Ano Hiro Chubokura Nitsuite de Merengue. Barakamon, com a música Innocence, The Noise Cell. Smoking, smiling like to you, it was so natural. e Shingeki no Bahamut com a música Promised Land de Hisa Shimizu. De vencedor é Donaru Sekikon. Essa categoria foi bem difícil de escolher. A gente...
Roubado.
Ah, cala a boca,
também
cala a boca.
Foi roubado.
Olha o lobby aí, olha o lobby.
Eu falo mesmo, mas teve que dar o voto pra tornar esse aqui canso, senão o Tomás ia chorar.
Ah, o mimimi aí.
Essa é porque, na verdade, era pra ter ganhado Space Dandy, né?
Claro que não, Barakamon.
Hoje Trigger.
Foi o seguinte, nessa categoria, a gente selecionou esses cinco, todo mundo passou os vídeos aqui no YouTube, a gente viu uma, duas, três vezes, a gente ficou discutindo, e a gente não chegava num consenso que, nossa, foi foda. Todo mundo impaciente.
Não, daí se formou o lobby do Barakamon. Porque Space Dandy tava ganhando, até um tempo, daí formou-se o lobby do Barakamon. Hã? Daí no final houve as... Claro que formou, não, você ou o Valdir.
Space Dandy nunca ganhou essa porra, eu lembro
claro
de você.
Que eu tava ganhando.
Space Dandy nunca ganhou essa merda, cara.
O Cry vem defendendo o Space Dandy até o final, o anime favorito dele.
Caralho, o Cry, lemos agora chorando, tá ligado? Pelo soldado em campo.
Enfim, tava com uma briga enorme que a gente chegou, fez voto secreto e tal aqui, mais ou menos, né? E Tonaru Sekikon, pra minha felicidade, eu gostei bastante, foi o encerramento. Que ele traz muito da tônica, que é o próprio anime, do Sekikon com a garota, que eu esqueci o nome, faz muito tempo que eu vi anime. Uma música bem inteligente, dele batucando com o próprio material. Como o Lucas falou, tem que encerrar bem. A maioria dos encerramentos de animes, o pessoal passa, pula, fecha a aba da internet que você tá vendo, fecha o player... Mas esse é um dos encerramentos que você fica até o final pra assistir. Então, muito prazer que Tonaru Sekikon ganhou aí, melhor encerramento do ano.
Eu vou falar porque eu defendo do encerramento, presidente, porque é por um único fator, que não é exclusivamente a animação e também a música. Mas a letra da música, no caso, Space Dandy tem uma série de um mistério, que é a morte dos personagens, né? Todo episódio, ou praticamente todos os personagens de Space Dandy morrem. E daí você não sabe, pô, por que isso tá acontecendo, né? Não tem explicação. E na letra do encerramento fala que é por causa de dimensões paralelas, dimensões diferentes, por isso que cada episódio se passa numa dimensão diferente, entendeu? E eu achei isso muito interessante, porque ele meio que esconde... E se você prestar atenção, ele revela o mistério do anime. Por isso que eu acho legal do encerramento poder ganhar. Mas é claro, ninguém gostou da música, não sei porquê, mas tudo bem.
A música é uma aposta. Agora,
justamente.
Agora, o curioso é que a gente votou, não é que o público menos votou, né, cara? Só pra constar, só com 11% só ficou Tonari no Sekikan. E o vencedor foi surpreendentemente Barakamon, né, cara?
Tá vendo, mano? O público tem razão.
Não, surpreendente não. Todo mundo votaria em Barakamon. O Barakamon, cara, só não ganhou aqui porque eu e o Tomás fizemos um lobby.
Pra toda a chamar MD. Em vez de MD Awards, eu devia chamar MD Lobby, né? Caralho, é lobby daqui.
Lobby Awards.
Bem-vindo ao mundo da política, seu bando de petralha, filha da puta.
Viva PM.
Pronto, esse é aquele que votou no PT aqui.
É MD Awards. Estamos aqui na categoria anterior sobre o quão importante é uma música dentro de um anime para criar ritmo, né? Para criar um momento mágico, né? Aquela cena, né? Emocionante. Mas um anime não é único e exclusivamente o trabalho de uma música fazer isso. O anime ele é muito mais complexo. Sua construção é mais difícil. E aqui vai um dos outros pontos técnicos que nós achamos tão fundamentais. A trilha sonora. Talvez você pense que a categoria de música e a de trilha sonora sejam inúteis separadas. Porque as duas talvez fossem a mesma coisa. Mas a diferença aqui é muito grande. A trilha sonora não se compõe única e exclusivamente música. Backtracking é fundamental. Às vezes, a falta da música é fundamental. Às vezes, aquele momento onde só o som das árvores está presente e vai criar o clima da obra. E sim, isso é trilha sonora. E é pensando no som da natureza que eu chamo ele, que tem tanto contato com ela.
Os indicados para melhor trilha sonora do Emmy Awards 2014 são Ping Pong The Animation, Dendi. Shigatsu. Shingeki no Bahamut. Isankyo no Terror. E o grande vencedor é... Ping Pong The Animation. Na minha opinião, de longe, a melhor trilha sonora. Não só porque ela é, na maioria das vezes, diferente dos animes. Por fazer uma trilha sonora um pouco menos... Um pouco mais eletrônica, que ultimamente não tenho visto muito. Mas por assim como o encerramento de Space Dandy, ela inova. E ela inova porque ela mistura, funde o esporte com o som, né? Que é uma coisa muito interessante. Além de tematizar praticamente o tempo todo o personagem com o som.
A trilha sonora em Ping Pong, porque eu sou um grande defensor também da trilha sonora de Ping Pong. Até porque eu não queria que Shigatsu Akimi no Uso ganhasse de jeito nenhum. Mas é porque Ping Pong, eu acho que... Eu entendo tudo isso que você falou, mas eu acho que o maior mérito é saber quando não usar a trilha. Aquele momento em que o cara para, escuta o barulho das raquetadas, sabe? Identifica a partida e visualiza ela, sabe? Eu acho que é isso que é brilhante.
E não só isso, né, Lucas? Tem vezes, juntando um pouco o que vocês dois falaram, tem vezes que eles conseguem fazer o som do jogo virar trilha sonora, tá ligado? Percebe esse tipo de coisa quando a parte do esporte vira parte da trilha sonora do próprio anime e tal, e quando eles conseguem sair de uma disputa de tênis de mesa, onde estão batendo as bolinhas, e já encaixar numa música direto, cara. Então fica essa sensação assim. A música, como a gente falou, do Christmas, que é fantástica, no contexto do anime inteiro, mesmo ela não sendo tão bem cantada assim e tal. A composição toda de Ping Pong é muito boa, então a gente acaba tendo que dar esse prêmio pra ele.
Shigatsu, que eu vou revelar aqui, foi o que ganhou do público, não tenho metade do que Ping Pong tem, cara, sinceramente. Porque Shigatsu, ele simplesmente pega as músicas, algumas ele pode até remixar, mas ele passa a música na íntegra, ele não inova em nada, ele não faz nada tão diferente assim. Por isso que eu acho que Ping Pong é muito mais interessante ganhar.
Foi aquele negócio que a gente falou anteriormente, né, que o pessoal viu que só pelo fato de ser um anime de música, todo mundo acha que tem a trilha sonora melhor, né? Mas na verdade não é o que acontece, né?
Apesar de ele ter ganhado no voto popular, por enquanto, porque essa disputa tá um pouco mais acirrada, com o Shigatsu só tem 25% dos votos. Apesar disso, a disputa é acirrada e você tem Zankyou com 18%, Bahamut com 12%.
Que é muito bom também, da Yoko Kanno. Sim. Excelente trilha sonora.
Sim, sim. Os dois do mesmo estúdio, né, com excelentes trilhas sonoras. Space Dandy tem uma trilha sonora muito interessante e tal, e tem 15%. E mesmo o Ping Pong, que coincidentemente é o último da lista, tem 11%, que é um número bom, né? E, uhum. Então mesmo o público tendo preferido, que nem é a facilidade de dizer que o anime de música é o melhor e ponto, né, julgar isso precipitadamente, mesmo o público, ele consegue, parece que tá conseguindo ver, ao contrário da animação, né? Nessa premiação, nós estivemos falando de alguns animes injustiçados, falamos do lobby da Academia It Must Die, né? Falamos de toda a confusão. Mal começamos nossa saga como o maior prêmio da internet brasileira e mundial, e já temos discussões tão grandes quanto a do Oscar. Mas, ainda assim, citamos muitas obras que foram pouco consideradas. Ping Pong na votação, em todas as categorias que ele teve participando, assim como em algumas categorias o próprio Shigatsu, o Bahamute, ou Zankyo, apareceram com votações baixas, percentuais pequenos. E isso mostra que, apesar de qualidade, muitas obras não têm a devida atenção, não têm o devido valor dado a elas. Por isso que nós resolvemos criar uma categoria única e exclusivamente para o underrated. Curiosamente, o cara mais alto fala da parada baixa.
Muito obrigado, Lucas. E os indicados para a maior underrated aqui do nosso MD Awards vão ser Ping Pong, Sidonia no Kishi, Nobunaga Concerta, Termai Homai e Danaganani Oiteru Kawakaranai Ken.
Caralho, moleque, parabéns.
E o grande vencedor é um anime de nome grande que eu vou repetir de novo. Vamos lá: Danaga Nani Wo Iteru Kawakaranai Ken.
Moleque, de novo.
Não, isso mesmo. Bom,
Marmelada esse daí, eu já tô falando. Marmelada essa porra.
Marmelada é a piroca da irmã esse aí foi tão roubado, parece jogo do Flamengo, de tão roubado que esse.
Danaga foi tipo o anime que saiu dessa última temporada, né? Ele tem episódios de 3 minutos, bem curtinhos, e que basicamente vai contar a história de um casal onde eles são, se dizer assim, nerds japoneses casados, vida de casado deles. É muito engraçado. Principalmente o terceiro episódio, não é? Se não me engano.
Sim, o terceiro episódio é muito bom.
O terceiro episódio é muito bom. Sério, se vocês tiverem um tempinho, porque também é bem pouco, dá uma chance pra esse anime, vai lá ver que você vai morrer de dar risada.
Cara, foi muito engraçado que a gente tava no Skype, tava eu e o Lucas, e eu tava começando a voltar a ver os episódios, né? A gente botou do episódio 5, e o Lucas já tinha visto todos, ele voltou pra rever com a gente, e o Estupra tava no Skype com a gente. Cara, a gente se mijou tanto de rir por uns 3 episódios seguidos, que o Estupra virou assim, qual é, velho? É tão bom assim, cara? E tipo, são 3 minutos que você não para de rir em nenhum momento, tá ligado? As piadas são as piadas mais engraçadas pra todos os tipos de pessoa, tá ligado? Não é aquele humor japonês, genérico, chato, não. Porra, é muito bom as piadas. Em 3 minutos, os caras vão te fazer mijar de rir, cara. É um anime que é fantástico, cara. Tipo, eles pegaram um mangá que é muito merda e transformaram num ótimo anime, tá ligado? Muito merda que eu digo é a arte. Não sei como é que o texto não dá pra ler aquela porra.
Sim, é engraçado isso, porque quando a gente fala de underrated, por mais que o Crive queira discutir e tal, mas Nobunaga Concerto tem o seu momentinho onde as pessoas falam um pouco. Ping Pong teve também, por mais que seja às vezes pra criticar Ping Pong, né, porque a galera tem uma dificuldade de entender, porque eles são pessoas com mente limitada, mas o Danaga Nani Wo Iteru Kawakaranai Ken, ele não é comentado, ele não é falado, as pessoas não sabem do que é, sobre o que fala, como acontece. É um anime de 3 minutos que é feito por 3 produtoras diferentes do mesmo anime, que tipo é uma coisa muito difícil. E uma prova disso é que se você vai assistir, por exemplo, sei lá, num anime YouTube da vida, você vai olhar os comentários, a maioria dos comentários são coisas, ué, que anime é esse? Que coisa incrível, assim, por que ninguém comenta disso, sabe? Poucos comentários de pessoas falando, por que ninguém fala disso, anime? Esse anime é um dos melhores da temporada, ninguém fala dele, sabe? Muita gente falando, meu, esse anime deveria ser mais comentado, sabe? E ninguém fala dele. Eu acho que essa é a questão principal do underrated. O Ping Pong eu considero também um grande underrated pra mim. Eu acho principalmente porque ele é mais falado, por exemplo, que o Nobunaga, mas ele é falado negativamente.
Muito negativamente. Sabe o que eu acho mais engraçado do Ping Pong? É que as pessoas falam negativamente só pela animação. A história de Ping Pong não foge em nada do padrão. Na verdade, ela é bem padrão, entendeu? Não tem nada demais.
Não,
é... Agora, por uma animação diferente, porque as pessoas gostam de ficar só no que é certo, só no que elas viram a vida inteira, elas reclamaram tanto de Ping Pong, tá ligado?
E nesse ponto, pô, Ping Pong tem um grande mérito. Tanto que, na nossa votação do público, é por isso que eu falei disso, ele, Ping Pong ganhou, tá ganhando com 33% dos votos, mas tem 40 a mais já, praticamente, mais de 20 na frente do segundo, então,
sim.
Ele tá disparado, assim, na frente, por enquanto, porque as pessoas reconhecem isso. Agora, em comparação com um anime que é falado, apesar de ser falado mal, um anime que não tem nem espaço pra isso, eu acho que o maior underrated tá aí, porque o Danaga é um anime que, na minha opinião, se eu fosse falar dos que eu assisti, porque surpreendentemente nesse ano eu vi bastante anime, pelo menos pra mim, é muita coisa que eu já vi, ele estaria no meu terceiro lugar, sabe? No meu terceiro lugar. E olha isso, o meu terceiro lugar de animes, assim, ninguém comenta, sabe? É essa a questão.
O problema é que terceiro de cinco também não quer dizer muita coisa.
Eu vi 8, na verdade.
Caralho, mano, é um recorde isso.
É, mas é, você viu mais que o piano naquela season review. Né?
Exatamente, só viu um.
É MD Awards.
Um filme aclamado pela massa, odiado pela crítica. Acho que esse é o conceito principal, né? Overrated é aquela obra marromen ou ruim que a galera adora, né? Aqueles clássicos, né? Ô, Crive, alguns dizem que você é um pouco overrated aqui.
No MD Awards 2014, temos a categoria de maior overrated. E nessa categoria temos como indicados No Game No Life, do grande Brazuca, Nanatsu no Taizai, Aoharaido, popularmente conhecido também como Kimi no Doke 3, Parasite e Sword Art Online. E o grande vencedor é... No Game No Life, por mostrar que com uma animação bonita, com cores absurdamente saturadas... E com um roteiro pífio, você consegue convencer qualquer otaku de bosta.
Não, tu esqueceu do Character Designer Moe. Tu
esqueceu? É, Character Designer Moe também.
Alguém quer defender No Game No Life, a gente pode
ir. É, o piano. Piano curte essa porra aí. Fala aí, piano.
E aí? É, tá sumido do podcast, né? Caralho.
Netbooks, é que na minha opinião, se você for pensar no que é overrated, que é uma obra que é meio ruim, que as pessoas falam bem demais. Eu não tô falando que No Game No Life não é overrated. Mas nesse top eu acho que Nanatsu no Taizai tá sendo mais overrated do que foi No Game No Life na última season.
No Game No Life não é o pior anime do mundo. Não tô falando isso. Tem uma animação igual, como eu falei. Só que aquela coisa, formou-se uma bolha nessa porra. Tipo, nossa, o bagulho intocável. Nossa, mano, esse Brazuca é foda, velho. Criou-se essa bolha desse anime. Todo mundo só falava bem. Tanto é que, você lembra a época que ele lançou? Ele lançou na mesma época que saiu o Ping Pong. E na própria season review que a gente gravou, só se falava em No Game No Life. Todo mundo falava assim, ah, vocês falaram muito mal, isso é muito bom, não sei o que. E pouco se deu bola pra o Ping Pong, né? O que me deixou um pouco bravo. Mas se bem que Aoharaido também, pelo amor de Deus, cara, que hype que criaram nessa porra. O anime igualzinho Kimi no Doke, é um Kimi no Doke um pouquinho diferente, só que é de novo, o personagem Jesus convenceu todas as meninas e todo mundo falando que, nossa, é a segunda aparição de Jesus na Terra. Sempre essa porra.
Mas o Crave suspeita falar, mano. O Crave, ele ama tanto, mas tanto shoujos, né?
Que... Sei lá, Crave. Na moral, eu acho que você tem uma karma com Kimi no Todoke, tá ligado? Teu filho vai se chamar Kimi no Todoke.
Meu filho não vai se chamar Kimi no Todoke. Ele vai se chamar Kimi no Todoke 5.
Porra, entendeu? Jesus na Terra. Eu quero esse tipo de coisa, cara. Agora, cara, quem tá ganhando mesmo numa votação popular é Sal, não é?
Sim. Sim.
A galera tá pensando um pouquinho de vez em quando, né? Acho que Sword Art Online teve um pico tão alto de gente feliz que depois ficou tão merda que o nego tá puto, tá ligado? Por isso que tá ganhando. Ganha disparada, né? 41%.
Mas então, um que eu acho que deveria estar mais acima, pelo menos pra mim, eu acho que seria o segundo, vai. O verde seria Parasite. Ele tá com 11% só.
É, cara,
só entrou naquela...
Parasite também, pessoal, tá tipo... Sério, eu vi muita gente colocando assim, o melhor anime da temporada, nessa melhor anime do ano, Parasite. Eu fico assim, cacete, mano. Vocês têm que entrar no mental? Puta que me pariu.
Então, isso aí se chama Síndrome de Shingeki.
Síndrome de Shingeki. Eu gostei.
O Sword Art Online, cara, eu não acho tão exagerado o hype que criou nesse ano, cara. Foi muito mais aquela época, tá ligado?
Eu acho que, tipo, a primeira temporada foi muito maior.
Já pegou o hype da primeira, da galera, e juntou com o pequeno hype que teve pra segunda, velho. E como tudo foi uma grande merda, pelo menos acredito que sim, porra, é por isso que o nego tá chamando que é overrated, tá ligado? Que se fosse uma coisa boa ainda, o nego não tava falando que era overrated, tá ligado?
A galera bruxou no Kirito Fêmea, mano. Foi essa porra aqui.
Entendeu?
No Game No Life, mano, pra você ver o hype que teve aqui no Brasil, o autor veio pra cá, tá ligado? Num dessas convenções de anime, tá ligado? Então, todo mundo só comenta dessa porra, velho.
Não, tipo, ele tá no Brasil, mas a convenção não vai ser agora em dezembro, ele vai estar lá, daí.
Ah, tá. Você vai, né?
Eu vou.
É MD Awards.
O MD, recentemente, começou a comentar de cinema, né? E até mesmo inspirado, né, na premiação do Oscar, que nós fazemos esse prêmio. Inclusive, nos intitulamos Academia It Must Die por essa razão. E o comentário de filmes como Guardiões da Galáxia, né, e até mesmo o filme do Cavaleiros do Zodíaco, o MD despertou um certo interesse em falar de cinema. Por mais que essa não seja a nossa praia, por mais que nós não sejamos mestres em cinema, nós resolvemos fazer uma lista do que para nós foram os melhores filmes desse ano, né? Acho que nada mais justo, né, do que dar umas pessoas que mais se importam com isso aqui, que é o Valente.
Os indicados são Interstellar, Lobo de Wall Street, Her, Garota Exemplar e Grande Hotel Budapeste. E o vencedor é Lobo de Wall Street.
Aqui o DiCaprio ganha, porra!
Bora mandar tipo um Oscar pra ele de consolação.
DiCaprio gostoso!
Um Oscar é o caralho, vamos mandar uma estátua de atmosfera pra ele, que ele gosto lindo.
Eu quero ir lá pra ele, manda de presente pra ele, que ele é muito
tipo
gostoso.
A cara do Valente, assim.
Cara, agora eu tô imaginando, tipo o Lucas na frente do barco com o DiCaprio segurando ele, assim,
Ah, um sonho. Um sonho, que eu adoraria que se tornasse realidade. Ainda mais se fosse um trenzinho junto com o Cristiano Ronaldo e tivesse três pessoas.
Inacreditável. Sou eu que gravo nu e vocês que falam essas coisas.
Cuidado aí pra não ter uma ereção, cara.
Ah, já tive no início do cast.
Meu Deus!
Meu Deus, cara, agora é sério, Gutinho. Não tamo brincando, não,
que
cara.
Doente, para, cara.
Eu tô. Vocês acham mesmo que eu tô gravando nu, seus idiotas?
Acho, você é idiota.
Caralho, esse povo acredita. Esse povo acredita em tudo que eu falo.
Uma coisa bem legal de comentar é que já fazem alguns anos aí que o DiCaprio tá fazendo diversos filmes muito bons e, como a gente até brincou aqui, ele nunca ganhou nada. E, infelizmente, ele também não ganhou com o Lobo de Wall Street. Mas, sem dúvida, foi pra gente, pelo menos, o melhor filme do ano, cara. É animal esse filme, é animal. Não tem como você ver e não gostar, tá ligado? E o DiCaprio tá muito bem no filme também.
Porra, e aquela mulher, mano, nossa,
aquela
velho.
Aquela mulher foda, velho.
Puta que pariu,
que
mano.
Que mulher?
Da loira?
A loira?
A loira que vai ser a Arlequina.
Ah, eu só vi o DiCaprio.
Ela vai ser a Arlequina, velho?
Vai ser a Arlequina.
Nossa, velho, caralho.
Aí, Gutinho, mais alguém ficou excitado no cast, Gutinho.
O elenco é muito bom, né? Também. Tem aquele. Qual é o nome daquele gordinho também?
Gordinho do Facebook, né?
É. O gordinho do Facebook,
que é super bom. O diretor, se não me engano, é o Martin Scorsese, não é?
É, ele mesmo. Vamos falar um pouco depois dos outros, um pouquinho rapidão. Que é só questão, tipo assim, Lobo de Wall compete com alguns bons filmes, como Her e como Grande Hotel Budapeste, que eu e o Lucas viu, mas acho que mais gente que também viu. Interestela é um filme que tá sendo bem hypado aí, tá? A galera vem bem dividida, na verdade, né? Tem a galera da crítica, tem gente que não gostou, mas tem uma galera que gostou bastante. E o bom é que são vários tipos de filme diferentes, tá ligado? Porque Lobo de Wall Street fala muito de dinheiro, fala muito de ganância e tudo mais. Her é uma... não é bem uma comédia romântica, é um sci-fi romântico, podemos botar assim,
não,
né?
Romance, não tem comédia. Romance puro, né?
E aí você tem Garota Exemplar, Interestelar lá, um sci-fi absurdo, Grande Hotel Budapeste. Cara, Grande Hotel Budapeste não tem como definir Grande Hotel Budapeste. Devia ser uma comédia, mas não é tão comédia assim, tá ligado? Não é um baita filme.
Surubão.
Aliás, Garota Exemplar é um filme que, não vou dar spoiler, mas que é um filme que, tipo, como não se via há muito tempo na questão de, tipo, filme te surpreender agressivamente, sabe?
Sim. E é legal também falar que na votação aqui do público, Interstellar e Lobo de Wall Street estão acerradamente disputando a primeira posição. Apenas 1% de diferença de um pro outro. Mostrando que o negócio aí tá em alto nível, né?
Não, e isso foi desde o início, né? Interstellar disparou um pouco, depois Lobo de Wall Street veio em seguida e tá esse pega até agora, rolando em terceiro quase sempre, tá ligado? E vamos nessa, né, cara?
É MD Awards. Pegue tudo que eu falei do melhor filme e coloque a animação no meio. Vai lá.
Bom, melhor filme de animação, né? Indicados são Uma Aventura Lego, Como Treinar Seu Dragão 2, Frozen, Vidas ao Vento e O Menino e o Mundo. E o grande vencedor é Frozen. Acho que a melhor animação da Disney nos últimos anos tá, sei lá, no top 3 de todos os tempos que ela já fez, pelo menos na minha opinião, acho que várias pessoas também concordam. E no final acabou ficando um pouco também dividido aqui, eu acho, pelas pessoas, quanto quem deveria ganhar, porque como o Transformers Dragon 2 também foi um filme que, sinceramente, eu também gostei pra caralho dele, conseguiu continuar o primeiro muito bem.
Eu sou do grupo Dividendo, né, que acha que Como Treinar o Dragão 2 devia ter ganhado nessa categoria. Porque eu tenho muito trauma dos filmes 2, sabe, de animação.
Uhum.
Que acho que consegue ganhar dinheiro fazendo uma continuação e no final uma bosta. Chega até a desprivilegiar o primeiro filme. Um bom exemplo disso é Mulan 2. Mulan 2 é um lixo.
Nessa categoria, cara, o que a gente tem que perceber é que todos os filmes são muito bons. Não tem um filme aí que seja, ah não, vamos botar aí que é pra ocupar espaço, ou mais ou menos. Não, cara, todos os filmes são muito bons. Todos os filmes são divertidos pra caramba. Ontem eu e Tomás tava vendo O Menino e o Mundo, cara. O filme é de uma animação espetacular, quase não tem fala, é puramente animação com uma coloração desgraçada. Frozen, cara, Frozen tem tudo, tá ligado? Frozen tem a mensagem pra criança, tem a desconstrução da Disney. A animação em si de Frozen é absurdamente incrível. E aí você tem todos esses quesitos juntos que você tem que levar em consideração pra ele ter ganho o principal.
Uma coisa também, tipo, que eu gosto pra caramba em Frozen é, tipo, a trilha sonora dele. Eu acho que ela combinou perfeitamente e, sei lá, eu lembro do filme, das músicas, eu gosto muito delas. E tipo, sabe, pra quem pegou e viu esse filme em português, que é uma bosta, pega e veja em inglês, que daí você vai ver, sabe o que eu tô falando.
Impressionante como a dublagem precária muda um filme. Sim, né?
Com certeza. Eu vi primeiro, tipo, Frozen em português, eu falei assim, nossa, mano, que bosta. Tipo, aí o estupro chegou assim, não, você tem que ver em inglês. Daí, tipo, eu vi em inglês, eu falei, caralho, agora eu sei porque esse filme é bom.
É outro filme.
Pra gente foi muito fácil de fazer o vencedor, foi indiscutivelmente o vencedor. Mas eu tô com um pouco no gotinho de que meu coração ficou um pouco na mão com Como Treinar Seu Dragão. Eu gostei bastante do primeiro e a sequência. Eu discordo um pouco do primeiro, que ele foi uma boa continuação, mas ele foi pra um caminho diferente do primeiro. Você vê que a abordagem do primeiro filme é mais infantil, a segunda ele já vai pra um lado um pouco mais adolescente, algo mais sério, se a gente pode falar assim. Sem contar aspectos técnicos perfeitos também. Não sei se vocês viram no cinema, mas tava lindo de ver a animação, os detalhes, tudo. Até mesmo da história. Outro que eu quero falar é que o filme que eu tava com muito medo de assistir, mas que é muito, muito divertido, que é Uma Aventura Lego. Acho que o pessoal vai concordar que, sinceramente, dos 5 foi o mais divertido, comédia pura. Ele brinca bastante com vários clichês que aparecem nos filmes. E a Vidas ao Vento do, se não me engano, é o último filme que o Miyazaki fez.
Ele voltou. Não vai aposentar mais. Na verdade, ele tava aposentado, ele desaposentou.
E o Menino Mundo, que é um filme, uma animação brasileira, 1h20 só. E acrescentar que o Carlos falou, a direção é espetacular desse filme. Eu e o Carlos, a gente ficou, sério, arrepiado, assim, de perceber várias coisas que ele estava fazendo. Algo muito simples, né? A ideia, mas execução perfeita. Eu acho que os 5 títulos são muito, muito bons. Vocês merecem ser visto, mas Frozen, ele tava um patamar acima. Como foi discutindo o ano inteiro por todo mundo, porque Frozen, um título ficou em destaque mesmo.
Então, só talvez fechando aqui essa discussão, por que que eu achei que Como Treinar Seu Dragão 2 devia ter ganhado nessa categoria? Porque ele é um filme animado que explora um tema que parece que tá meio proibido, né? Por causa de censura, ou sei lá também qual é o motivo que eles têm, que é a morte de personagens principais. Ah, Gutinho, no filme os pais das coisas morrem, foda-se. Qual foi o impacto que isso teve? Eles aparecem durante 5 minutos no início do filme e a morte deles é censurada. A gente vê um navio afundando. Como Treinar Seu Dragão 2, a gente tem um personagem que interage por mais da metade de um filme, é importante pra caralho, e a gente vê a morte dele na cara.
E aliás, eu concordo com você, Gutinho, porque Como Treinar Seu Dragão não tá tão na frente, tá com 31% contra 23% do Frozen, mas tá vencendo.
Cara, eu olhava pros lados, sabe mesmo, eu olhei pros lados quando eu tava seguindo, né, a cena. Pô, se derramando em lágrimas, gente. Cinema inteiro chorando. Filme animado consegue fazer isso com gente de todas as idades? Porra.
A história consegue. Como é passivo no nosso público também, Vidas ao Vento tá com 16%, o que eu esperava, acho que menos, até porque eu não consegui ver, sério, não consegui ver Vidas ao Vento. O pessoal fala que eu moro na fazenda, mas eu moro perto de grandes centros urbanos, sinceramente. Eu não consegui ver Vidas ao Vento, cara. Eu tentei, mas não consegui, sério. Mas ele tá com muita voto, porque sei lá, aparentemente o nosso público gosta, obviamente.
MD Awards. A já há algum tempo o cinema vem definhando, né? São poucos os filmes de destaques e poucos os filmes como os que a gente citou na nossa categoria de melhores filmes do ano. De remakes e remakes a adaptações em cima de adaptações. Um cinema que se baseia em falar basicamente de super-heróis e de livros best-sellers, que pecam em criatividade. E como consequência, muita coisa ruim vem surgindo no cinema. Por isso foi até complicado fazer a seleção de piores filmes do ano. E por isso acho que tem que ser um cara muito valente pra falar disso.
Vamos lá com os indicados. Cavaleiros do Zodíaco, Tartarugas Ninjas, Transformers 4, A Era da Extinção, Need for Speed e Frankenstein. E o vencedor de filme bosta do ano é Cavaleiros do Zodíaco.
Apesar do nosso ódio pessoal pelo Michael Bay.
Exatamente.
Não tinha como não ser Cavaleiros do Zodíaco. O pessoal que
isso, Cavaleiros do Zodíaco é bom, cara.
É o melhor filme do ano.
Cavaleiros do Zodíaco é nota 10.
Mas
eu falo que foi roubado isso aí. De ter Tartarugas do pior.
Eu acho que o Michael Bay, ele é um gênio.
O Michael Bay, ele consegue estar em dois filmes, cara. Meus parabéns, exato. Na moral.
Tartarugas e Transformers, né, velho?
Puta. Tá, 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 tá. Teve essa trilha sonora do Tartaruga ou não?
Não lembro.
É, mas contra a luz, teve pra caramba.
Um Tupac lá no Tartaruga. Tartaruga era mano, velho, essa Tartaruga lá.
É. Era Teenage Bro, Mutant Ninja Turtles, né, cara?
Será que teve bromance da Tartaruga, mano?
É isso, né?
Só pra constar aqui, o pessoal, até hoje, a votação ficou em 43% esmagadora. A vantagem de Cavaleiros do Zodíaco também, só computando que o filme é muito ruim, até os caras que gostam da animação, preferem a animação de Hunter, também acham o Cavaleiros uma merda, ou seja, é muito bosta.
Cara, eu sempre gostei mais da Tartaruga Touché, velho, do que a Tartaruga Ninja.
Nossa, velho, eu lembro disso,
cara. Crive, como é que você desenterrou isso, velho?
Cara, era muito melhor que Tartaruga. Eu não gostava do Tartaruga Ninja, aquele do Teenage China, muito turtles. Eu não lembro como é que falava essa porra, mas eu lembro dessa musiquinha,
mano. Nossa.
Tuxê era muito melhor, Tuxê era muito mais foda que Tartarugas Ninja.
Tartaruga, Tuxê.
Cara, eu acho que devia ganhar só pela a canção do Máscara da Morte, cara. Aquilo é genial, mano, na moral.
Eu acho que é incrível, cara. Eu acho genial. Eu tava rindo pra caramba no cinema.
Caralho, é o loop, né, Lucas?
Dá a volta
não,
muito.
Ele não deu só um loop, cara. Ele deu dois e voltou, tá ligado?
Before the fiddlers have fled. Caros ouvintes e espectadores do MD Award, você chegou ao fim da primeira parte deste podcast, desta premiação, deste evento de gala. Devido ao enorme sucesso de nossas votações e à demanda do público, nós decidimos dividir esse podcast em dois, única e exclusivamente pela razão de termos ainda mais visualização com dois arquivos. Sim, talvez sejamos mercenários, mas nossa qualidade é indiscutível e inegável. Por isso, fique atento para o podcast que vem semana que vem. Ele está imperdível. Você com certeza irá regozijar da maravilha que é esta premiação. Obrigado e até o próximo MD Awards.
The best of everything, that's what I wish you all. The best of everything, a Rembrandt on your wall. A yacht that wins you cups, skateboards with style and speed, show dogs or loving pups, pride of the pound or the pedigree. I hope you win that prize, pass that blue ribbon test. I hope your good keeps getting better till your better's best. With every wine you taste, with every song you sing,
By now you may have guessed, I hope you get the best of everything. The best of everything, that is what I wish for you. The best of everything, a Rembrandt hanging on the wall. Pass that blue ribbon test. I hope your good keeps getting better till your better's best. With every wine you taste, with every song you sing, by now you may have guessed, I hope you get the best.
Temos também o anime Shigaki no Kimi no Uso.
Shigaki?
Falei Shigaki, mano.
Shigaki.
Shigaki.
Mano, esse cast vai ter extra pra cacete, mano.
Deixa eu falar.
Não, vai ter outro cast, velho.
Shigaki no Kimi no Uso com Etude de Chopin. Caralho, não dá pra falar isso, velho. Mano, na moral, como é que eu pronuncio isso aqui, rapidão, mano?
Deixa eu ver. Olha pra mim aí, velho.
I love you, baby. Que isso?
Que isso, cara? Que foi isso?
Pela crítica específica. Ô, filha da puta, multa, caralho. A gente tá gravando, Lemos, pau no cu.
Sério, cara?
Ah, quem vai falar a editora do ano?
Eu.
Beleza. Bem.
Mano, os caras.
Filha da puta.
Desculpa.
Oi?
Não, aqui, mano, eu coloquei na merda do Facebook, os caras falando de Jojos. Vai tomar no
cu. Para de olhar!
Atenção na gravação! Seu filho da puta!
Então, acredito.
E só uma coisa, peraí, só uma coisa. Esqueci, desculpa. Desculpa.